Visitei também o hospital de uma cidade de outra região, o hospital de Currais Novos, o hospital Padre João Maria. Um hospital público regional. Um hospital de trauma, que atende trauma. Eu vi e sou testemunha ocular da forma gentil e prestimosa que os funcionários e servidores daquele hospital atendem o público que lhe procura. Até porque eu vivi na pele essa situação com um irmão meu que sofreu um acidente de carro e foi atendido lá. Eu vi a forma até generosa com que aqueles servidores atendem o público. E a forma criativa com que eles tentam suprir as necessidades para o atendimento completo, digno, como determina algumas diretrizes de atendimento médico. Agora você vê, você olha, você... Não dá para ter dúvida. Um hospital sofrido, a estrutura sofrida, as paredes dão sinais de envelhecimento, sofrimento e até de descaso. As macas que atendem a população, da mesma forma, sinalizam com sucateamento. Os compartimentos destinados às observações clínicas na urgência, inadequados. Um leito praticamente colado ao outro. E as dificuldades, inclusive, para mobilizar um paciente nos hospitais públicos, muito difícil. E aí eu registro o grande hospital do Rio Grande do Norte. O maior hospital do Rio Grande do Norte chama-se Hospital Monsenhor Valfredo Gugel. Público. Um hospital de urgência. Um hospital que, numa segunda-feira, não se encontra menos de 80 pacientes internados nos corredores. Não se encontra menos de 15 pacientes numa fila para UTI, ou para as UTIs, que lá tem, nós temos várias UTIs, sem leito. E os pacientes se aguardam vaga de uma forma sofrida. São corredores repletos de sofrimento, de dor, e muitas vezes vazios de esperança. São homens, mulheres e crianças que aguardam resignados por uma oportunidade de lutar pela própria vida. Outros só tiram uma saída, ser operado. Mas mesmo assim, aguardam, porque não se consegue operar na hora que quer. Na hora que se quer, tem que aguardar uma sala de cirurgia pronta ou o equipamento adequado para se executar aquele procedimento cirúrgico. É de se olhar e observar o semblante de cada cidadão, de cada paciente humilde e pobre, que aquele rosto que não dá para esconder o sofrimento, rogando a Deus e a nós, que somos médicos, que trabalhamos nesses hospitais, eles nos rogam clemência. E o pior disso tudo, senhor presidente, é a sensação de impotência que nós médicos do serviço público sentimos nessas horas. Muitas vezes algumas famílias lançam mão dos recursos que têm, buscam a justiça. Às vezes as famílias têm um advogado, amigo, ou na família, ou têm acesso à justiça de alguma forma e conseguem eliminar para internar o seu parente na UTI. A justiça faz a parte dela, mas não deixa de ser uma outra injustiça. Porque se um paciente que aguarda leito na UTI, através de decisão judicial, consegue uma vaga, eu pergunto, e os outros que estão nas filas de UTI? E muitas vezes aquele que teve acesso à justiça conseguiu eliminar, furou a fila, como se diz na linguagem popular, passou na frente dos outros, porque essa fila, senhor presidente, de espera, se estabelece um critério técnico de indicação. Na hora que uma decisão judicial manda internar, ele desrespeitou o critério técnico. E muitas vezes entra na UTI um paciente que muito menos grave do que outros que estão à sua frente. Muitas vezes o tratamento já começa fora da UTI, aguardando alguns minutos para preparar o leito. E já começa o tratamento, e aí quando vem a decisão judicial mandando internar outro, aí se interrompe o tratamento que se começou fora, porque não dá para dar, não tem como dar sequência um tratamento no corredor, quando deveria ser na UTI. Por mais boa vontade que os magistrados tenham, há sempre um risco de se cometer injustiça, em função de não se conhecer a realidade dos pacientes que aguardam uma vaga na UTI. Estou fazendo esse comentário, senhor presidente, para mostrar aqui, e aí eu digo e falo reiteradas vezes, e eu faço questão de falar, até porque, por obrigação de ofício, eu sou médico, sou servidor público, trabalho em UTI, conheço as necessidades do serviço público, conheço a real situação dos hospitais públicos e pobres pelo Brasil afora. E aí, eu sempre comentarei esses fatos no sentido de que a gente, quando for apreciar a emenda 29, a votação da emenda 29, a gente pondere. A gente, de alguma forma, se consiga interpretar o desejo da sociedade. Mas mais do que isso, senhor presidente, interpretar os anseios e os pedidos de clemência de milhares e milhares de anônimos que agonizam nas portas dos hospitais, milhares e milhares de pessoas humildes, carentes, pobres, que agonizam nos corredores frios, de forma impessoal, esperando os milagres de Deus, já que os olhos do poder público não conseguem os enxergar. Que a gente pondere, que a gente discuta e dê o melhor encaminhamento. A saúde precisa, sim, de recursos. Vamos fazer um debate desapaixonado. Vamos fazer um debate suprapartidário. Vamos fazer um debate onde a principal meta seja diminuir o sofrimento de quem chora e sofre no seu desespero particular. Eu, senhor presidente, acho que tem como, sim, o governo contribuir com o seu percentual na construção desse modelo que a gente tanto sonha. Eu acho, sim, que o governo, a presidenta Dilma, que faço parte da sua base de sustentação, poderá, sim, nos brindar com uma medida provisória do bem, mandando para cá um pacote de medidas para melhorar a saúde pública, tributando o cigarro e destinando para a saúde pública, tributando a bebida e destinando para a saúde pública, tirando 15% das multas de trânsito e destinando para a saúde pública, até porque não vai nem um centavo para a saúde pública. Estabelecendo o percentual do pré-sal, um percentual copioso, generoso, da contribuição social do pré-sal, mas destinando para a saúde pública. Medidas outras criativas que possam aumentar o suporte de financiamento da saúde pública. Estabelecer e apresentar a esta casa um programa ousado de política de recursos humanos para a saúde, onde se estabelece uma carreira de Estado. Porque neste país, senhor presidente, há muitos anos, tudo que é prioridade se transforma em carreira de Estado. Então vamos dar prioridade à saúde. Vamos oferecer uma carreira de Estado para os servidores da saúde. Para que a gente não seja refém, para o sistema público não ser refém dos terceirizados ou da terceirização, que é uma excrescência no serviço público. Então vamos fazer, vamos rogar para que chegue a esta casa e seja bem-vindo ou bem-vinda esta medida, este pacote de medida, trazendo notícias alvissareiras para o futuro da saúde pública do Brasil. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer na tarde de hoje. Muito obrigado.